Doutor Jean, boa noite.
Boa noite, é uma alegria imensa falar com a Rádio Gaúcha. Eu que sou um ouvinte assíduo da Rádio Gaúcha desde os tempos de guri, escutando os esportes, né? E agora tá podendo falar com vocês aí, é uma alegria imensa.
Doutor Jean, obrigado pela gentileza de nos atender na noite deste domingo para falar sobre esse caso, esse menino que foi morto no norte do estado, Rafael Matheus Vinks, de 11 anos. A gente tem a mãe do garoto, a Alexandra, que é sua cliente, você defende ela, né, que está presa, ela que tem 33 anos de idade. Eu lhe ouvi nas reportagens que a gente acabou fazendo aqui na rádio também, em gaúchazh.com, na RBS, que o senhor está defendendo a tese do homicídio culposo, ou seja, que ela não teve a intenção de matar no momento que deu aqueles medicamentos ao menino. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso.
O ponto nevrálgico desse inquérito, desse processo, desse fato trágico é se a Alexandra teve intenção de matar ou não. Eu tenho, com a minha experiência já de 20 anos de advocacia, mais de 200 juízes, a certeza que ela não teve intenção de matar o filho. Então, ela não teve o chamado dolo. Ela deve ser punida na forma culposa. O grande problema dessa situação é o seguinte, que a culpa, né, no Brasil é de 1 a 3, o homicídio culposo. A ocultação de cadáver é de 1 a 3. Então, para o sentir da autoridade policial e até mesmo para o MP é pouco. Só que nós temos, então, que mudar os nossos legisladores e mudar as leis para fazer uma eficácia maior sobre isso. Né? Então, assim, a tipificação penal é essa, é o homicídio culposo. Eu leciono isso aí é teoria do crime, isso é cadeira, eu sou professor também. Para mim é muito claro, tá? O depoimento dessa moça ontem foi esclarecedor. Ela respondeu, assim, acho que umas 200 perguntas de 3 policiais muito preparados. E aqui eu quero deixar bem claro que a Polícia Civil, no delegado de Planalto, no delegado aqui do homicídio, foram muito corretos com a defesa. Né? Tivemos um trabalho tranquilo, onde ela pôde declinar, informar realmente tudo o que aconteceu, né? Então, foi muito proveitoso esse trabalho. E eu me sinto agora seguro, né, porque a gente assume um processo desse, não sabe a magnitude de tudo. Que com a chegada dos laudos periciais, né, com a reconstituição dos fatos, que é o pedido da defesa, vai ser esclarecido esses fatos e vai ser indiciada no homicídio culposo, né? Porque eu fico me perguntando, tchê, a situação é a seguinte, quando a gente assume um processo desse, é uma carga muito forte. Olha só, uma mulher com uma vida correta, tá? Uma mãe amorosa, com dois filhos, ela era mãe e pai dos dois. O pai do Rafael nem pensão pagava, tá? Vamos deixar bem claro isso aí. Era um pai ausente. Quando ele fazia trabalho do dia dos pais, ele fazia para a mãe. Tá? Essa é a verdade. Isso é fácil de comprovar. Então, assim, eu fico pensando que uma moça dessas, correta, mãe leoa, o irmão já declinou, o irmão dela disse, era uma mãe leoa, vai levantar um dia de manhã e dizer, vou matar o meu pequeno, eu vou matar o meu caçula, isso não existe. Acontece que ela agiu de forma negligente e imprudente, que são elementos da culpa. Aí nós precisamos trabalhar com técnica jurídica. E eu tenho certeza que os policiais e o Ministério Público têm conhecimento de técnica jurídica e por isso que ela deve ser indiciada e denunciada no homicídio culposo.
E por que ela diz que deu esses medicamentos a ele, doutor Jean?
Excelente pergunta. Assim, isso ainda não tinha aparecido na investigação. Então, ontem ela explicou. Ele jogava um tal de joguinho For Fire. Eu não sei essas coisas, porque eu sou chucro. Né?
Free Fire.
Aí eu fui saber. É isso aí. É um joguinho online. Que o guri era espetacular nesse jogo, que ele botava adulto no chinelo. Né? Diz que ele era espetacular nesse jogo. Só que ele jogava assim, tinha madrugada dentro. Ela dizia assim, filho, lava a louça. e depois tu joga. Ele lavava a louça correndo e já ia, jogar. Filho, ele fazia tudo rapidinho para jogar o jogo. Ele estava fissurado nesse jogo, como essa gurizada de hoje em dia é. Tá? Uhum. Só que ele tinha um probleminha de enxaqueca crônica. E ela ficava monitorando isso. Então, o que, que ela fez? Quando teve isso, essa situação que ela estava vendo, estava se agravando, ela teve a infeliz ideia de pegar dois comprimidinhos, e é dois comprimidos minúsculos, que ela não sabe dizer se era diazepam, mas ela sabe que era por irmão esquizofrênico, que ela saiu lá de Bento para ajudar a mãe a cuidar desse irmão, que batia até na mãe. Tá? Isso também vai ser fácil de provar. E ela pensou, olha, quando ele tiver assim, quando eu tirar o celular dele e ele ficar muito revoltado, eu vou dar esse remedinho, ele vai se acalmar e depois eu vou conversar com ele. E ela pegou esses dois comprimidos somente uma vez, para quando acontecesse isso, ela dasse esses remédios. Foi o que aconteceu. Então ela deu, o dolo dela foi dar os comprimidos para ele descansar e dormir, para ela poder ter uma conversa com ele. Depois sobre isso, ó filho, tu não pode ficar tanto tempo no celular, tanto tempo online, o celular vai te fazer mal, Então, por isso que ela pegou. Então, o dolo dela foi fazer o guri descansar, foi fazer ele dormir, não de matar. Aí nós estamos trabalhando com técnica jurídica. O dolo dela foi fazer o guri dormir, nunca matar. Então, por isso que eu bato na tecla, e vou bater sempre, que foi um crime de homicídio culposo.
A gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial com o advogado Gia Severo, que defende Alexandra Dogokensky, 33 anos, mãe do menino Rafael Matheus Vinks, de 11 anos, que acabou sendo morto lá no norte do estado. Doutor Gia, a polícia está sustentando, claro que evidentemente as provas precisam entrar no inquérito, se é que já não estão, né? Em função de uma informação repassada pelo Instituto Geral de Perícias, de que a morte teria ocorrido por asfixia. O senhor falou que, né, ela deu os comprimidos, uhum, tocou lá na criança, ele estava gelado, estava morto. Então, por que que o GP está dizendo que foi asfixia?
Eu quero deixar bem claro, assim, o meu respeito às instituições, à polícia, ao IGP, ao Ministério Público, a nossa defesa tem o maior respeito. Só que eu achei precipitado, por parte da autoridade policial, informar uma situação informal, porque não tem laudo ainda sobre a causa mortis do menino, tá? Vamos deixar bem claro, não existe laudo. Daí o que, que passa para a população em geral? Ah, ela estrangulou o guri, tá? E aí nós vamos entrar numa seara de estrangulamento, enforcamento, esganadura, que são as maneiras da asfixia, tá? Então passa essa ideia. Só que não informaram a população que ele tinha amarras nos pés. Só no pescoço. O que acontece?
Como é que é? Só repete, doutor Jean, desculpa ele interromper. Não informaram o quê?
Não informaram que ele tinha amarras nos pés.
Ah.
Tá? Por que que ele tinha amarras nos pés e na parte de cima, tórax? Tinha que tirar o corpo do lugar. Nós temos que dividir esse crime em dois momentos, tá? Primeiro momento, o momento do homicídio culposo. No segundo momento da ocultação de cadáver, o qual ela confessa nesses dois momentos. Então, no segundo momento da ocultação de cadáver, ela faz essas amarraduras para tirar o corpo do lugar, mas com a certeza que o menino está morto. Tá? Então, ele tinha alguns ferimentos, alguns machucados perto do pescoço, e aí o que aconteceu? O IGP disse, olha, ele tinha machucado no pescoço, então pode ter sido... Uma morte por asfixia. Só que eu não tenho esse laudo. Aí o que, que acontece? Largam isso para a mídia e você tem que divulgar. Eu sou favorável a trabalhar ao lado da mídia, o povo tem que saber o que está acontecendo, só que causa um rebuliço, uma coisa gigantesca. Né? Porque se essa moça, vou explicar para você, se ela tivesse o dolo de matar, ela tinha enganado o menino com as mãos. Por que que ela ia lá pegar uma corda para estrangular o menino, se o dolo dela era matar? Então, isso me dá mais tranquilidade de trabalhar nesse processo. Então, creio eu que esses machucados são, sem dúvida nenhuma, no momento do transporte do corpo da casa ao corpo, ao vizinho. Corpo da casa e colocar o corpo do menino no vizinho. Tá? Uhum. No transporte, 10 metros, 10 passos. Então não houve nunca premeditação. É um crime sem motivo. É um crime sem motivo, que não tem premeditação. É uma mãe que tem uma vida pretérita excelente, que ela era uma colona lá de Caxias, tá? Que cuidava de uva e coisa e tal, que levava os filhos para cuidar. Isso tudo está narrado.
E o que, que ela pretende, e o que, que ela pretendia fazer, doutor Jean, no sentido do corpo da criança? Ela pretendia deixar ele ali ocultado? Pra, até quando, assim?
Tchê, ótima pergunta. Olha, por isso que eu gosto de trabalhar com a imprensa séria, como a Rádio Gaúcha. O que, que acontece? Quando aconteceu o fato, né, ela viu o menino morto, claro, passa várias ideias na cabeça, e a pessoa toma as piores decisões nesses momentos de estresse. Ela pensou o seguinte: olha, eu tô com vergonha do meu filho, do Anderson, que estava lá, que não sabe de nada. Ela não sabia o que ia dizer pro filho. Então ela pensou: eu vou pegar o corpo do Rafael e vou deixar aqui do lado, porque amanhã vão achar, e aí tudo vem à tona. Tá? Uhum. Essa foi a primeira, a preocupação dela com o filho, o medo, aquela situação toda botada. Só que ninguém achou o corpo. Daí de manhã acordou o Anderson e perguntou: mãe, cadê o Rafa? E ela já não sabia responder. E disse: não sei. E aí começou essa investigação por desaparecimento. A comunidade é Planalto, muito correta, apoiou. E aí é aquela coisa, uma mentira atrás da outra. E ela sempre disse que queria ter um tempo sozinha com o delegado, e eu vou falar que é um excelente delegado de polícia, tá? Um homem muito correto. Ela queria ter tido esse tempo com ele para confessar. Só que ela não conseguiu esse tempo. Aí, no momento que ele conversou melhor com ele, ela confessou. Então, o motivo foi esse. Ela tirou o corpo de casa e botou no vizinho para de vergonha do filho, do Anderson, para não dizer: pô, filho, eu matei teu irmão. Sabe?
E ela em momento algum, doutor Jean, ela comunicou isso nesses 10 dias aí, né? Em momento algum ela falou isso pro filho: ó, filho, é o seguinte, ó, matei teu irmão. E outra coisa, ela chegou a comentar com mais alguém, o tio ou a avó que moram na frente, né?
Não, ela matou no peito, como se diz. Ela aguentou sozinha isso aí todos esses dias, porque o caso tomou uma repercussão muito grande, que ela se assustou. E aí já começa aquele pensamento: vai, vou ser linchado aqui na cidade. Como quase aconteceu, né? Diz que a população quase botou fogo na delegacia. Então ela matou no peito e guardou para si. Ela agiu sozinha. Foi um fato trágico, errado da parte dela, que ela deve ser punida, mas na forma culposa e na confissão de cadáver. O que estão tentando buscar, e é o trabalho da polícia, saber se tem participação de terceiro, essas coisas, está tudo certo, é trabalho da polícia. Mas não existe. E a perícia e a reconstituição, que é um pedido da defesa, tá? Ela quer fazer todas as perícias que a polícia quiser.
Então, certamente, claro, então certamente na perícia no cadáver da criança vai ser encontrado esse medicamento que ela disse que ela deu.
Tchê, tem que ser encontrado. Uhum. Tem que ser encontrado. Porque foi o que ela me falou. E eu quero deixar bem claro, eu assumi esse processo porque eu tenho convicção que foi homicídio culposo. E acredito na fala dela, que é muito coerente. Eu não defenderia uma mãe que matou um filho com dolo. Eu acho que isso quebra a lógica da vida humana, né? Uhum. Eu acredito nela. E eu vou defendê-la até o fim. E vai aparecer essa medicação.
O senhor, ela em momento algum comentou, sei lá, nas conversas com o senhor, alguma semelhança com o caso Bernardo, lá no sentido de...
Não,
porque o argumento nunca. Da Graciele na oportunidade, o senhor trabalhou naquele júri, né, defendendo a Delvânia, né, era de que o menino era muito agitado, deu medicamento, o menino acabou morrendo.
Tchê, olha só, isso aí, quem trouxe a baila foi a polícia, tá? Não, esse processo não tem nada a ver com o caso Bernardo. Por quê? E eu trabalhei, eu conheço os dois processos.
Pois é.
Porque no caso Bernardo nós tínhamos uma motivação. A madrasta odiava o guri. E o guri não gostava da madrasta. Então tem vídeos, áudios que demonstram isso. O guri era maltratado, o guri era um maltrapilho. Eu me emocionei no júri de saber, de ouvir lá a vizinha do jeito que tratava mal o guri. Agora esse caso não. Ela era uma mãe leoa, uma mãe amorosa.
Tá,
ela narra assim, ó, que levava ele num cabeleireiro que ele queria, cortava as unhas dele, ele tinha o perfume que ele queria. Era uma mãe amorosa, ela é uma mãe amorosa. Não tem nada a ver com o caso Bernardo. O que acontece é que foi um crime no âmbito familiar. Mas A comparação com o caso Bernardo é absurda e partiu por parte da polícia e por isso que esse processo tomou repercussão nacional. Mas não tem nada a ver com o caso Bernardo.
Tá certo.
Trata-se de um menino que teve uma medicação que a mãe deu e acabou vindo a óbito, mas não tem nada a ver com o caso Bernardo. Era uma mãe que cuidava e amava os filhos.
Tá certo. Advogado Gia Severo, obrigado pela gentileza de nos atender. Uma boa noite, boa semana para o senhor.
Boa noite, eu estou sempre à disposição. Um forte abraço a todos da Gaúcha, tá? Valeu.